Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral, estamos de volta com o podcast do 11 Jardas, depois de alguns meses, ou quem sabe até completou o ano, né, sem um episódio do podcast. Estamos de volta agora em 2016, porque ano novo, vida nova, os problemas são os mesmos, mas a gente tenta resolvê-los aos poucos. E eu sou o Eduardo Willi. Hoje nós vamos falar aqui sobre Super Bowls. Não é exatamente sobre o Super Bowl 50, mas vamos falar de diversos Super Bowls aí que marcaram a nossa história, a nossa vida. Ou não, tem alguma história só e a gente vai contar aqui. Bom, hoje também, além de marcar a volta do podcast, eu vou aproveitar para apresentar os novos integrantes do 11 Jardas, eles que já eram parceiros antigos nossos desde o começo e a partir deste ano estão oficializados aqui no 11 Jardas, mais dois caras para sofrer aqui com a gente. Começar pelo Wilson, Will Santos. Beleza, Will?
Beleza, Willi. Estamos aí para sofrer junto aí com 11 Jardas.
Um cara de poucas palavras, não é mesmo?
Sempre.
E a outra pessoa aqui, o outro integrante do 11 Jardas, esse daqui também de longa data, né, junto com eu, o Mark, que já até participou, né, de podcasts com a gente, né, Mark, tudo bem?
Sim, oba, beleza?
Beleza, e você?
Tudo bem, e meu salário ainda não caiu, o que que eu faço?
Ah, então, dá uma olhadinha lá no e-mail, que tá explicando direitinho, vê se não caiu no spam. Tá?
Beleza.
Mas dá uma olhadinha lá que deve estar lá alguma coisa falando sobre isso. Eu acho que ia cair dia 30 do mês que vem.
Ah, entendi. Mas se não cair, eu posso então até nem gravar esse podcast.
A gente vai estar vendo. Vamos estar vendo isso aí.
Então beleza, eu vou esperar resolver.
E hoje também temos um convidado especial que também já participou com a gente no podcast, participou em gravação, né? Com áudio gravado, mas já participou também do 11 Jardas ao vivo no YouTube, numa transmissão do YouTube, que é o Carlos. Ele também é o responsável aí, a alma por trás do perfil do NFL Cantadas no Twitter. Tudo bem, Carlos?
E aí, beleza? O Eduardo Willi, pessoal aí, o Willi também, o Marcelo, todo mundo tá ouvindo a gente. Valeu pelo convite aí, estamos aqui para falar um pouco das histórias por trás de alguns Super Bowls que a gente acompanhou, não só necessariamente do jogo, vamos lembrar aí de fatos curiosos e tal. Tamo junto, 11 Jardas aí, sempre lembrando que o primeiro site que eu escrevi sobre futebol americano foi no 11 Jardas, e é sempre um prazer receber o convite e participar aqui com vocês, tamo junto.
Valeu, a gente que agradece aí a sua participação e já vou falando aí que estará sempre convidado aí pra participar com a gente. Como já falamos aqui diversas vezes, o assunto é Super Bowl, então vamos começar falando sobre a origem, né, do Super Bowl rapidamente, né? Bom, o Super Bowl, então, que nasceu da fusão das duas ligas, né, que antes da NFL não era isso que conhecemos hoje, né, eram duas ligas separadas, a National Football League e a American Football League, que hoje são as duas conferências, né, e, bom, aí quando uniu, houve essa fusão das duas ligas, a partir daí de 67, teve o primeiro Super Bowl aí, que é um jogo que reuniu o campeão das duas ligas, né. Inicialmente ia ser chamado de The Big One, que o Mark não achou legal, né, Mark? The Big One.
É zoado o nome, né?
É. Já pensou, vamos assistir lá o The Big One?
O grandão.
É. O grandão da massa. Mas aí, né, acabou ficando o nome Super Bowl sugerido pelo presidente da American Football League, né, a AFL, o Lamar Hunt, aí sugeriu o Super Bowl e pegou, né? Até porque tem o lance dos balls, games, né?
Exatamente. É, e o nome do Super Bowl, eu dei uma pesquisada esses dias atrás, é interessante porque o Ball é um trocadilho com Ball, que é a palavra bola em inglês, que a filha do cara que trouxe o nome do Super Bowl tinha um brinquedo chamado Super Bowl, Super Bola. Aí ele fez esse trocadilho, já tinha os Balls universitários tradicionais, né? Sim. Aí ele teve a ideia, apresentou para o pessoal lá e foi aprovado. Então, o Super Bowl é um grande trocadilho com a palavra ball.
É um trocadalho do carilho, né?
Exatamente, exatamente.
É a liga da irreverência, então, realmente, é NFL.
Não é tão mais, assim, nem irreverência.
Não, é.
Chatinhos, mas já foram mais a zoeira.
Um dia já foram, né?
Sim,
realmente.
Sim.
Agora você vai comemorar feliz. Você é punido por comemorar feliz. Sei lá.
Depois que eles puniram o Brawl dos Steelers por ter pulado de maneira excêntrica na trave, né?
É verdade.
Uma multa alta pra ele lá de alguns mil dólares. Realmente é a No Fun League.
E foi uma comemoração sensacional, diga-se de passagem.
A melhor da temporada, sem dúvida.
Ele deu aquela encoxada quase, né?
Ele grudou ali.
Ele grudou.
E tinha uma mocinha encostada também no poste lá.
Ela saiu voando.
Segurou o braço dela.
Ela, eita.
Mas que foi engraçado, foi.
Foi bem interessante.
Bom, e outra coisa, quem ganha, né, o campeonato, né, quem ganha a NFL, quem vence o jogo do Super Bowl, ganha também o troféu, né, que se chama Vince Lombardi, que é o nome do, era, né, o treinador do Green Bay Packers, que venceu os dois primeiros Super Bowls, né, e aí ele acabou ficando com, foi essa homenagem aí ao Vince Lombardi, é o nome do troféu aí de quem vence o Super Bowl, certo?
Certíssimo.
Então tá bom, dado essa breve explicação do que é o Super Bowl, mais informações você pode conferir em Wikipedia. E vamos ao que interessa, que é o nosso bate-papo irreverente aí. Ah, antes de mais nada, ninguém aqui tem time no Super Bowl, né, desse ano, do Super Bowl 50, né?
Bem lamentável isso, eu tava bem empolgado com o meu time, mas a gente encontrou uma defesa dos Broncos aí num domingo maravilhoso, e também a nossa linha ofensiva formada...
Um domingo horroroso.
Horrível, parecia o Eli Manning.
Bom, Carlos, como vocês perceberam já, ele é torcedor do Patriots. Eu torço pro Dallas Cowboys, então esse ano não teve temporada pra mim. Nunca existiu. Mark Steelers, né, Mark?
Steelers, e quase não teve temporada pra gente, né? Que também teve várias lesões, não sei como chegou tão longe, foi pra longe, falar a verdade.
Né? O Michael Vick jogou um jogo como titular no seu time, né? Pra ver como que foi a temporada.
Olha a situação, aí entrou aquele Landry Jones, ele acertou um passo e pensei, olha, esse sim. Esse aí lançou os interceptions, já era.
E o Will, você tá torcendo pra quem atualmente?
No momento é o Saints, né? Tá. Mas eu acho que o Manning merece um troféuzinho aí.
Isso aí.
É, bom, falaremos daqui a pouco.
Ele merece chegar lá.
É, do Super Bowl 50. Mas antes, então, vamos falar dos outros, dos passados aí que marcou a gente. É, Mark, qual que foi o primeiro Super Bowl aí que você assistiu?
Então, o que eu assisti mesmo foi em 2005, que foi o 39. Mas, assim, o 37 e o 38 eu acompanhei pela internet, pelo site da NFL. Zoadaço, que aparecia os capacetinhos só...
Ah, tá.
Você podia acompanhar as campanhas, os downs e tal, mas era bem precário. Mas acompanhei, assim. Nem lembro direito, mas acompanhei. Mas o primeiro mês que eu assisti foi o 39.
Que foi New England e Eagles?
Isso, foi Patriots e Eagles.
Mas você acompanhou a temporada também ou você começou no Super Bowl?
Não, eu acompanhei a temporada e foi a temporada que eu comecei a torcer pro Steelers, que eles, acho, se eu não me engano, foi a primeira do Roethlisberger. O Steelers acho que terminou 15-1 e perdeu pro Patriots nos playoffs. Aí já começou a raiva, já começou a birra.
Foi aí que começou?
Foi aí já.
Interessante, né? Te marcou. E no caso, nesse, quem venceu foi o Patriots, né? Até porque seu adversário era o Eagles.
Né? Foram os Patriots e aí a birra aumentou.
Mas você torceu pro Eagles?
Eu torci pro Eagles. Assim, naquela época eu torcia pro Steelers, mas eu gostava de outros times e eu gostava um pouco do Eagles também. Foi a primeira temporada, você sempre abraça vários times, né? Depois você vai filtrando. Mas os Eagles eram legais, mas perderam.
Se você diz... E o seu, Carlos, qual que foi o seu primeiro Super Bowl, você lembra?
Então, tem um primeiro, eu vi um dia na Band, quando a Band passava, acho que era o VT ainda, com o Sam do Vale narrando, foi lá no meados do ano 2000, não me lembro qual jogo que era, eu lembro que eu fiquei assistindo sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, né?
Ah, então você não estava acompanhando a temporada?
Não estava, eu estava em casa, pulando o canal domingo à noite, né, acho que não tinha aula no outro dia. Caiu lá, acho que tava até no final já, tava quase entregando o troféu já. Foi o meu primeiro contato ali. Agora, já acompanhando, mais ou menos com uma noção do que aconteceu, foi o segundo que os Patriots perderam para o Giants, né, em 2012, na temporada 2011, né, que o Super Bowl foi em 2012, que foi lá no Lucas Oil Stadium. Foi a primeira temporada que eu acompanhei, assim, com mais... com mais atenção a temporada toda. E afinal, assim, foi o mesmo Super Bowl que eu acompanhei ele inteiro e eu percebi que eu ia começar a torcer pros Patriots porque bateu aquela bad no final do jogo, quando terminou que perdeu o jogo, né? Deu aquela dorzinha, eu falei, pô, acho que eu vou torcer pra esse time aí. No começo, eu confesso que eu fiquei um pouco ali dividido entre os Patriots e o seu Dallas Cowboys. Depois o coração acompanhou aí o Patriotão da Massa. Então esse foi o meu primeiro Super Bowl mesmo, foi Giants e Patriots. Muita gente começa a torcer pra quem ganha normalmente.
Exatamente.
Acabei escolhendo o que perdeu ali. Inclusive foi aquele que a Gisele soltou a frase, meu marido não pode lançar e receber ao mesmo tempo.
Famosa frase.
A famosa frase. Polêmica. Então ali, aí a partir dali eu fui... comecei a estudar a história do esporte e tal, do time também. Tamo junto até hoje já, quase 25 anos acompanhando a nossa querida NFL.
Muito bem, olha, um destaque interessante essa. Começou a acompanhar, a torcer pelo Patriots após uma derrota, né?
Uhum.
E o Patriots, né, que tem fama também de ter os torcedores modinhas. Will, qual foi o seu primeiro?
O meu foi o de 2009, Super Bowl 43, né? Steelers e o Cardinals. E assim, eu cheguei no Super Bowl porque era o evento, porque tinham me falado de futebol americano, muito que o Marcelo tinha me falado, né, pra assistir. Mas não sabia quase regra nenhuma, tinha assistido, sei lá, alguns quartos aleatórios da temporada, assim, só porque tava lá na frente da TV. E assisti o jogo e tal, tava curtindo, até que assim, lá, acho que nos segundos finais, se eu não me engano, o Steelers recuperou a bola e fez o touchdown e virou o jogo, tava diferente. Eu falei, caraca, que jogo é esse, né? Agora eu preciso entender o que é esse jogo, porque achei muito emocionante aquela virada no final do jogo.
E só que não fez você torcer pelo Steelers também, nem pelo Cardinals, né?
Não. Nessa época aí, o Marcelo tinha falado, ó, tem esses times aqui, escolhe um aí. Eu escolhi um da lista e comecei a torcer pelo Carolina Panthers.
Boa, Mark, então você é desse?
Nessa época.
Não deixou o menino escolher, Marcos?
Ah, não, ele falou, eu passei uma lista. Não
pode, a lista completa. Você só não pode torcer pro Patriots.
Era uma lista de 31 times que eu passei.
Era a única exigência dele.
Entendi. Bom, o Mark começou com Patriots e Eagles, né? Foi 24-21 pro Patriots.
Isso.
Foi jogo bom, você lembra?
Foi jogo legal, assim, pelo que eu me lembro. Já
foi esse de 10 anos. O Vinatieri acertou o chute no finalzinho do jogo e deu a vitória pros Patriots.
Não, esse eu acho que foi contra o Carolina, não foi? Do Vinatieri.
Que foi o ano anterior.
Sim, verdade.
Esse contra os Eagles, os Patriots estavam com uma boa vantagem, os Eagles, eles estavam num dia meio tiffs, assim, então eles demoravam uns 10 minutos pra atravessar
verdade.
O campo. E eu gritando lá, não, meu, vocês estão fazendo aí, meu, vou entrar em campo, cara. Meu, foi muita lerdeza. E aí perdeu.
24-21, deu jogo, né?
Ah, foi legal o jogo. E, inclusive, é que foi a primeira temporada que eu acompanhei, né?
Uhum.
Mas tinha o rodízio e meu irmão tinha assinado TV a cabo no ano, só que os direitos eram da Fox e não tinha Fox em casa, então não podia assistir o Super Bowl em casa. A gente foi pra um barzinho pra assistir o Super Bowl,
puxa,
comendo batata.
Então o seu primeiro Super Bowl já foi em grande estilo.
Já foi com uma galera lá.
É,
foi um único também. Mas bem legal, assim. Era uma época que o futebol americano também não tava tão difundido igual agora, então você via uma galera assim curtindo, era bem bacana.
Diferente, né?
Era uma coisa, porque eu acho que até mesmo com o advento da internet, de uns anos pra cá, ficou mais fácil, né? Você
Sim.
encontrar a galera que gosta e tal. Porque, por exemplo, quem mora em cidade pequena, que é o meu caso aqui em Colina, eu realmente não conheço ninguém que acompanha, assim, NFL como eu acompanho. Então é inimaginável juntar uma galera pra assistir jogo e tal. E a internet facilitou um pouco isso, porque você não se junta a galera ali pessoalmente, você junta a galera pelo Twitter, WhatsApp, Facebook e tal. Mas deve ser bem legal mesmo acompanhar, assim, no barzinho. Já vi um pessoal combinando ali no Twitter de um dia do Super Bowl, juntar a galera pra ir assistir... Acho que em São Paulo, Curitiba, já vi uma galera combinando. Isso é bacana, deve ser legal, assim, deve ser uma experiência
Bom,
bacana.
Agora dá pra ver no cinema, né?
É, também. Exatamente. É, mudou muito desse Super Bowl.
mais de 10 anos.
Exatamente.
Bom, o do Carlos, o de 2012, também foi em jogo apertado, né? 21-17, né? A vitória do Giants. E aí que...
Foi, mesmo.
Que deu a... Essa dó aí, essa pena, essa dor no coração pro Carlos, né?
Eu falei assim...
Mas você lembra? Foi no final, assim, que o jogo foi decidido?
Foi, inclusive teve um lance que o Tom Brady quase acertou uma Hail Mary bem no finalzinho, que a defesa do que a defesa do Giants cortou, né? Depois eles fizeram depois um touchdown também no finalzinho do jogo lá, a equipe do New York Giants. Aí numa tinha pouco menos de um minuto no relógio, o Brady tentou levar o time até a endzone, mas não conseguiu. Foi, eu lembro muito, assim, não consigo analisar bem, porque na época não entendia direito, mas o Giants foi muito bem naquela temporada, né? Teve. A defesa foi bem pra caramba e o Eli Manning cresceu demais naquele Super Bowl, né? Então foi. Os dois primeiros quarterbacks que eu acabei acompanhando a história foi o Eli Manning, do Tom Brady, porque foi os caras que jogaram. Aí depois que eu fui estudar a história, que eu já vi que eles já tinham perdido aquele outro Super Bowl também, alguns anos atrás, aquele que os Patriots fez a temporada quase perfeita, né? Foi. Perdeu só um jogo lá no final do Super Bowl. Mas foi assim, foi um jogo papaleiro, foi um jogo bem interessante, lá no Lucas Oil Stadium, situação gigante, sem trocadilho do New York Giants, sem nenhum trocadilho. E assim, foi bem bacana também, eu parei pra assistir, senão hoje eu vou acompanhar isso aqui, não tava torcendo pra ninguém, e lá no finalzinho do jogo, assim, comecei a me empolgar um pouco mais com os Patriots, terminou o jogo, bateu aquela bad, eu falei, pô, acho que eu vou começar a torcer pra esse time aí. Comecei bem.
Todos nós começamos, porque o meu primeiro Super Bowl foi justamente o outro que o Giants venceu do Patriots, que foi o de 2008.
Foi incrível.
Que o Giants venceu por 17 a 14, e eu também não acompanhei a temporada, e também eu comecei a acompanhar por causa do Mark, né, do Marcelo. Eu acho que eu, na época eu não tinha TV por assinatura também, e eu tanto que eu vi esse do Giants e Patriots de 2008 no esquema que o Carlos falou. Acabou o jogo, aí na Band TV aberta, eles passaram um VT, tipo, então já era tarde da noite, né, o jogo já acabou tarde.
Sim, aí começou tarde. 2 horas da manhã, no mínimo.
E aí, beleza, eu falei, legal, vou assistir, tenho a chance de ver, então vamos ver aí. Aí tava assistindo também, sem entender muito, né, certinho as regras e tal. E tava um jogo bom, tal, não sei o quê. E o Patriots vencendo, né, até o finalzinho. E aí, última campanha lá do Giants, o Eli Manning detonando, não sei o quê, chegando na quarta descida, convertendo, aí eu dormi. Aí eu perdi o touchdown da vitória do Giants, aí quando eu acordei, aí já não tava nem mais no VT, né? Aí eu fiquei, meu, o que aconteceu? Foi bem frustrante, assim, porque depois aí eu vi lá que o Giants venceu no finalzinho e tal. E aí foi bem chato isso, porque meu primeiro Super Bowl eu perdi o lance decisivo da partida.
Só isso.
Só isso.
Mas esse Super Bowl foi incrível mesmo, porque a última campanha do Eli Manning foi... Foi de outro mundo.
Pro podcast aqui eu tava revendo, né, procurei aí, nossa, é a última campanha realmente, meu, o Eli Manning, ele tava o bicho, assim.
Teve aquela jogada que tinha uns 18 caras do Patriots na Blitz,
foi.
E ele escapou, ele passou e o Tyreek fez o catch segurando a bola com o capacete, foi sensacional.
Eu vi, busquei o VT desse jogo depois pra dar uma... Vou conhecer a história do meu time, eu fico ver esse VT, o Eli naquela final foi... Baixou uma coisa nele ali que...
Ele virou um monstro no Super Bowl, né?
Ele ficou de pé igual o Big Ben, né? O Big Ben quando é atacado.
Ele chegou...
O Eli não é um cara muito... Que se mexe muito, né? É um cara habilidoso. Esse lance que ele comentou aí do jogador dos peitos, já um agarrando no pescoço, outro na perna, um dando tiro, outro no
set total, né?
Tinha uns cachorros no campo lá. Nossa.
Não, faltou o Bill Belichick entrar também.
Lá dentro do tackle lá.
Foi incrível. E aí eu perdi, então, essa mágica toda. Resumindo. E eu também estava sem torcida nesse jogo. Eu estava pendente pro Giants, justamente porque é o Mark me fez a mesma coisa, né?
Mas eu passei a lista de 31 times. De 31 times, estava sem torcer.
Me deu uma opção de 31 times. E aí depois... Eu acabei optando, eu acho que anos depois, porque agora vendo aqui minhas listas, minha lista aqui de Super Bowls que eu assisti, o meu próximo Super Bowl não foi o do ano seguinte, depois desse de 2008, aí eu só voltei a ver o de 2010, que foi o do Saints e Colts. E aí lá eu já tava torcendo pra um time que era o Cowboys, que eu escolhi É, como que eu ia escolher, né, o time que eu ia torcer se eu não tava acompanhando nem as temporadas? Aí eu fiz o pelas óbvio, né? Pelas cheerleaders, exatamente.
Justo, uma escolha justa.
Não é? Então procurei e tal, e cheguei no Dallas Cowboys. Mark, agora não precisa ser em ordem cronológica aí de Super Bowls, um outro Super Bowl aí que você lembra, que te marcou?
Um que foi legal, assim, foi Steelers e Cardinals, né, que... Foi o primeiro do Wilson, mas aí eu já tava torcendo pro Steelers e foi bacana.
Ah, legal. Você viu seu time ser campeão.
É, eu já vi duas vezes.
É, então. Eu não vi nenhuma. Nem ser campeão de conferência.
Ah, calma que quando o Romo voltar, eu acho que essa temporada que vem é do Dallas.
Dele, né?
É dele. É do Dallas. Já era. 16-0 e vai ganhar todas.
que era só, empolgou.
Mas esse jogo do Cardinals foi bem legal, assim, porque teve uma hora... O Steelers começou com vantagem.
Ué, não começou 0-0?
Piadinha. Engraçado.
Mas assim, o Steelers começou jogando bem e tal, aí teve um interception que o James Harrison pegou, que ele retornou 99 jardas, ele pegou lá da endzone e retornou, e foi engraçado assim, que ele chegou, ele fez o touchdown, ele já caiu de campo assim, soltando os bofs lá, depois ele já tava lá no oxigênio, cara, porque foi uma jogada sensacional, assim. E aí os Cardinals foram encostando e virou o jogo. Eles viraram lá, e aí o Big Ben lá no final, faltando, não sei, 2 minutos, o cara puxou uma campanha lá e conseguiu virar o jogo de novo. Tava 23-20, ele fez o touchdown.
E foi um touchdown incrível.
Isso, foi aquele que... Eu acho que tinha uns 3 cara do Cardinals lá em volta, o Santoni Holmes lá no fundo, no canto da endzone, ele ainda mandou o passe.
Esticou com as duas pontas do pé no chão.
Nossa, foi sensacional. Olhando, pensei, ai, filha da mãe, você vai lançar o interception agora, né, desgraçado. Mas aí chegou lá, fez o touchdown, foi demais. É, o do Seahawks, o que foi Steelers Seahawks, que foi o de 2006, o 40, eu lembro, mas como foi um pouquinho mais antigo, não foi tanto. Mas teve coisas incríveis também. Teve um touchdown que o Big Ben foi fazer o reverse lá pro Randall Well, que é um wide receiver, mas ele era quarterback na universidade. E aí deixou pra ele, o cara lançou o passe do Hines Lord e fez o touchdown lá. De umas 40 jardas, foi incrível também.
Coisas que acontecem nesse tal de futebol americano.
Sim.
Will?
Só no futebol americano.
Bom, aí eu vou continuar, que seria o de 2010. Que foi o primeiro que eu assisti a temporada, né? Afinal, foi o Saints e o Colts.
Esse eu só vi o Super Bowl também.
Eu assisti praticamente a temporada inteira e ao longo da temporada fui começando a entender as regras também, né? E prestar muita atenção no Manning. A forma como ele joga... O Peyton Manning. É, a forma como ele jogava, principalmente lançar... que me chamava a atenção no futebol americano era lançar. Não, nunca tive essa.
Mas ele é um quarterback. Você já viu ele no Villa-Lobos?
até morreu o assunto.
E aí, nesse jogo, tava aquilo, né? Acho que até o quarto período, bem disputado, assim, umas 3 pontos de diferença ou menos. E aí o Manning começou a espalhar farofa, né? Pra variar, ele no finalzinho ele começa a regar. E o Saints vira, e aí tá no finalzinho já, últimos minutos. Mas eu tinha aprendido no último Super Bowl, né, que qualquer... faltando alguns segundos é suficiente pra você virar. Então ainda tava na torcida lá, vamos Colts. Quase começando a torcer pelo Colts. Aí o Manny lança aquela interception lá. Quando o Saints recupera, foi automático. Até a gente tá brincando aí com o vira-casaca, né, no começo. Mas foi automático, no meio da jogada. Eu tava torcendo pra que ele acertasse o passe. E eu comecei a torcer pela corrida do Saints, que acaba logo e vamos, Saints. E a partir daí eu comecei a torcer pelo Saints.
Que fanfarrão, né? Isso é um parlapatão, cara.
Nossa, que ridículo.
Você é muito ridículo.
E aí eu comecei a torcer pelo Saints de verdade. Tipo assim, mesmo se
ele nunca mais vai ganhar. Foi muito de mentira.
Ué, mesmo
que eu não torci.
Você falava que torcia pro Panthers?
Sim. Mas o Panthers eu escolhi da lista, né?
Mas não... o Saints estava na lista.
Não. Essa foi a primeira temporada que eu acompanhei, realmente.
Tá, o Saints, então, você foi torcer de coração.
Depois eu comecei e eu sei que ele nunca mais vai ganhar nada depois que eu comecei a torcer. Então, agora eu não mudo mais.
Entendi. Espertinho, senhor. Foi uma vitória de 31-17 aí do Saints em cima.
Então, mas no finalzinho que virou esse placar, né? Porque... quarto tempo, acho que começou 17 a 14, um negócio assim.
É, depois que disparou.
Nesse jogo, eu acho que eu tava meio que na dúvida, assim, que eu tenho uma quedinha pelo Saints também. Mas eu também, tipo, tinha simpatia pelo Manning. E aí eu tava, quem ganhar, ganhou, assim, e tal. Mas aí eu acho que no decorrer do jogo, eu tava, assim, no começo eu tava mais Colts, aí fui mudando.
Fala, olha só.
Mas assim, eu nunca cheguei a torcer pelo Colts, eu torcia pelo Peyton Manning.
Isso, isso.
É, mas o time do Colts era o Manning.
É bem isso, né?
É. Putz, nunca me trouxe assim algo que eu falei, ah, não, vou torcer por esse time. Não, era só o Manning lá e pronto.
Tanto é que quando o Manning machucou do Colts, o Colts teve a pior campanha.
Foi aquela temporada que foi 14-2, 15-1, uma coisa assim, né? Foi na que ele operou o pescoço, que foi dispensado depois, que eles draftaram o Andrew Luck.
Isso. É, foi bem ridículo a campanha. Oh, nossa.
É. E esse jogo aí, esse Super Bowl do Saints e Colts, eu lembro de assistir também dessa temporada só o Super Bowl. Mas eu tava vendo no computador, assim, algum link alternativo aí da internet. Não tinha TV por assinatura ainda. Aí eu tava vendo com algum lag, com algumas travadinhas. Mas eu depois fiquei feliz pelo Saints. E foi esse ano que foi o do Katrina, que teve Katrina, o furacão também?
Não, o Katrina foi em 2005, né? Que
foi bem antes.
Foi uns anos antes. Mas assim, foi até mexe com a história da cidade, que foi o ponto que mostrou que Nova Orleans tinha finalmente se recuperado do que tinha acontecido, né? Foi bem simbólico essa atuação, esse Super Bowl pra cidade. Trouxe de volta a autoestima que eles tinham perdido graças ao Katrina, né? Então, acho que o Nova Orleans Saints é uma das equipes que tem uns times que tem uma história mais bacana devido a essa ligação com a cidade. Aconteceu que eles perderam o estádio, porque o estádio foi onde ficou o pessoal que ficou desabrigado. Aí na volta do que eles voltaram a jogar em casa depois do Katrina, teve aquela bloqueio de punch que foi retornado pra touchdown, que até o jogador hoje ele tem uma doença, que ele não anda mais, tem a estátua dele na entrada do estádio. Então, essa história é bacana, e esse Super Bowl aí acabou trazendo de volta a autoestima de uma vez, pessoal lá de Nova Orleans.
Até eu acho que até por isso tem muita gente que tem simpatia ou até torce mesmo pro Saints, né?
Porque sim, sim.
Essa coisa assim, né? Dessa simpatia, por tudo que a cidade passou, né?
Mas o Wilson é por safadeza.
Eu tenho muito disso também. Mas não sei se pela forma como a história foi contada na ESPN, né, tudo. Uhum. Foi ganhando essa simpatia pelo time.
Talvez se o Tracy Porter não intercepta aquela bola, a gente tá falando hoje com o torcedor de Carolina, de Indianápolis ainda.
É verdade. Carolina eu acho que não, mas Indianápolis talvez.
Talvez ele não sobreviveria na temporada de 2011, né? Mas beleza.
Não, estaremos falando com o torcedor do Broncos, né? Porque ele ia acompanhar o Manning até...
Sim. É verdade. Indianapolis Manning, né?
Indianapolis
Manning. Aí depois mudou pra Denver Manning.
Denver Manning. Por aí. Esse é o caminho do Wilson se o passe tivesse sido completado. Bom, aí o meu outro Super Bowl, então, foi esse, né? Que eu vi depois, lá de 2008, eu vi esse de 2010. Aí eu também não vi Packers e Steelers, que o Steelers perdeu. Esse você viu, Mark?
Eu assisti. Mas assim, eu não fiquei triste, que eu acho o Rodgers legal.
É.
Tudo bem.
É outro time também que muita gente se simpatiza.
É porque o Rodgers é tipo o goleiro Marcos, né?
Verdade.
Não tem como não gostar do Aaron Rodgers.
Tipo o Brady é o Rogério Ceni, né?
É só a torcida do time que gosta, né?
É verdade. Uma boa comparação. Ah, mas contra o time é complicado, né? Eu gosto do Rodgers, mas é no ano retrasado aí que roubaram o meu Dallas Cowboys.
Ah, é verdade, né? Teve aquela jogada lá.
Eu queria que o Rodgers ferrasse. E ele tava baleado já, né?
Ele sempre joga baleado, né?
Ele nasceu, né? Nasceu zoado.
Ele nasceu baleado.
E mesmo assim faz coisas incríveis.
Como ter casado com a Olivia Moon também.
Ah, é outro grande feito.
Ah, esse merece.
É. Bom, aí esse então eu não acompanhei, não sei o que eu estava fazendo da vida, nem a temporada eu acompanhei também. Aí depois saiu o segundo, né, do Giants e Patriots, né, que foi o primeiro pra valer, né, do Carlos.
Isso.
E depois aí teve Ravens e 49ers. Bom, aí a partir de Ravens e 49ers aí eu acompanhei todos. Então vamos então pro Super Bowl de 2013, né? O Baltimore Ravens contra o San Francisco 49ers. Aí esse eu lembro que eu fui já com 11 jardas, né? 11 jardas já existia nesse Super Bowl. E aí eu e o Sérgio Fernandes, que não pôde comparecer hoje, a gente foi gravar, né, uma cobertura assim, Super Bowl, acompanhar o pessoal. E a gente foi em dois... A gente foi em um pub, né? E um barzinho depois. E aí a gente foi... Então não deu pra, tipo, sentar e assistir o jogo, né? A gente tava trabalhando, gravando entrevistas e tal. Mas tinha uma galera bem louca. Assim, isso foi engraçado. Tinha cada figura. Inclusive daí, gente, que nasceu... Quando eu e o Sérgio a gente fala em algum programa, algum vídeo, enfim... É Steelers Lixo... Não é que a gente não gosta do Steelers. É um apelido carinhoso até que a gente...
Muito, muito.
Adotou. Não, é sério. O pessoal não entende isso.
Eu não entendo isso.
Por que será, né?
Mas então, a origem do Steelers Lixo é o seguinte. A gente tava lá, gravando, lá, entrevistas. E eu lembro que era até com um torcedor do Ravens. Tal, e o cara falando lá, dando entrevista pra gente. Aí tinha um cara numas mesas lá atrás, bem louco, bebaço. Aí o cara só ficava... Steelers Lixo! Aí beleza, falava... Então, Steelers Lixo! E toda hora, assim, aí o cara começou a já ficar meio... Sabe, com raiva, assim... Porque, mano, o Steelers não tava nem jogando. E aí ficou. Aí toda hora a gente ficava lembrando do... Steelers Lixo! E aí a gente adotou também, mas... Eu gosto do Big Ben, não tenho nada contra o Steelers, certo, também não. E marcou... Esse Super Bowl pra mim marcou mais pelo... Pelo lance ali de ver a galera, né, assistindo no bar e tal, do que pelo jogo. Ah, teve também o apagão, né, nesse jogo.
Sim, teve o apagão, né, esse jogo foi no Mercedes-Benz, no estádio, na Nova Orleans, inclusive, né, no estádio do Saints. E foi bem engraçado isso, né, que a NFL, que sempre, a gente sempre elogia pela organização, que dificilmente as coisas dão errado.
Aconteceu, né?
Aconteceu, apagão geral. Eu lembro que o pessoal começou... Tava acompanhando também pelo Twitter, Facebook. O pessoal começou a zoar muito porque alguns meses antes teve aquele jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina pelo Super Clássico da América. O jogo foi lá em resistência, acabou a energia também, né? O pessoal começou a dar aquela zoada, Comebol igual a NFL e tal. Sim, eu tenho uma curiosidade sobre esse jogo, que eu gosto de assistir o jogo assistindo o jogo e acompanhando pela internet, né? Sempre tem a galera comentando e tal. E nessa época eu não tinha o Speed em casa ainda, eu tinha internet 3G, daqueles modem, sabe? Aqueles quadradinhos que encaixam no notebook. E ele só funcionava num lugar na minha casa, que era na varanda de frente da minha casa. Ele não funcionava dentro de casa, só funcionava na mesa da varanda, só ali. Então eu ficava, tipo assim, olhava um pouco o jogo e ia na internet. Cara, olhava um pouco o jogo e na internet e via o comentário.
Sensacional. Tava lá daqui. Bom, pra isso o futebol americano, né, é propício, pelo menos. Tem várias pausas, né?
Exatamente.
Ficamos por aqui, é o Carlos. Não.
Eu não, eu vou dar uma olhada. Acho que eu cansei igual os caras no final do jogo, né?
Verdade. E o apagão foi bom então, aí deu pra você se atualizar bem ali, né, nos comentários.
Deu pra ficar bem por dentro ali. Aí aumentava o volume da televisão, escutava, né, que voltava, volta pra sala e tal. Aí no final do jogo a internet pulou de vez, aí eu acabei de ver o jogo. Fui ver os comentários no outro dia.
E esse jogo foi 34-31. Nossa, cortado, eu não lembro direito como é
foi
que
jogaço.
Foi
jogaço. O Ravens tinha disparado, não era?
É, eu acho que foi tipo uma super recuperação, não foi?
Tava uns 21 pontos na frente. Aí o apagão o 49ers, despertou. Né?
É. É, o que matou um pouquinho no quarto período, os Ravens teve um... No segundo tempo, assim, logo no primeiro lance do segundo tempo, já teve um retorno dos Steelers, né, pra touchdown.
Isso.
Kickoff.
Do Ravens.
Isso.
É, e aí depois teve o apagão e aí o São Francisco pensou, ó, pô, agora vamos fazer alguma coisa, né?
É, verdade. E no final do jogo teve um lance bem inteligente do técnico. Sim. Do Baltimore Ravens, né? Que até foram os dois irmãos, os técnicos, né?
Foi o Jim Harbaugh.
Isso, exatamente. Panther dos Ravens, ele ficou segurando a bola na endzone lá pra queimar o tempo. Aí ele sofreu um safety, né? Que a diferença podia isso. Ele pegou a bola e ficou parado na endzone esperando o tempo passar. e sofreu o safety, aí acabou. Tinha 4 segundos no relógio, ele devolveu a bola. Não tinha muito tempo pro São Francisco 49ers fazer nada, não. Isso, com o Colin Kaepernick, né, dominando aí o ataque de São Francisco.
Inclusive, a última campanha do São Francisco é que teve um turnover on downs, né? E aí, o Jim Harbaugh é maluco, né? Qualquer coisa, ele já começa a xingar lá, tá com a prancheta, quer xingar a mãe. E aí, teve... Tava na quarta descida, e se o Kaepernick completasse, era touchdown lá, ia virar o jogo. E parece que teve um holding no wide receiver. Assim, é subjetivo, mas parece que teve um holding. Nossa, Jim Harbaugh, meu. Eita, segura o homem, velho. Foi engraçado ficar vendo ele dando xilique.
Ele é xiliquento mesmo.
Bem xiliquento. Ele é bem bravo, ele é bravo.
Eu achei ele engraçado, assim, pra ficar vendo.
É, só fazendo parênteses aqui do Jim Harbaugh, que agora ele tá na Universidade de Michigan, né, no college. Essa semana saiu fotos dele, que tem alguns jogadores que estavam no high school que ele queria ter na faculdade. Ele foi, assistiu aula com um deles, dormiu na casa de outro, subiu na árvore de outro pra pegar a fruta pro cara, então era bem...
Ele é gente boa, né?
Ele é um ser humano fantástico.
Ele é demais, velho.
Uma boa pessoa.
Ele Rogers, assim, ó.
Só se exalta um pouco, então,
velho. Exatamente, exatamente.
Em algum lugar ele tem que colocar pra fora, né?
É verdade.
Ele é um cara tão bacana. Fora,
uh-huh. Deu uma indiretinha no Twitter, né? Quando mandaram o Tom Sula embora, ele falou, você colhe o que você planta, então...
O cara é demais, né, meu? Ele ficava colocando letra de música no MSN, né, meu?
Uma outra coisa desse do jogo, do apagão, mais especificamente, é que foi providencial pra gente que tava gravando lá, porque tinha acabado a bateria da nossa câmera. Eu lembro que tava chovendo, atravessamos uma rua, tinha uma borracharia aberta. Aí a gente foi lá, pediu, não tem como uma tomadinha aí, que não sei o que, que no bar não tinha, enfim. Disponível, né? Claro que tinha tomada, mas não. E aí a gente foi na borracharia, o cara lá, mal gente boa, até peguei o cartãozinho do cara depois. Nem tem o carro, nem dirige. Enfim. E aí o cara deixou lá, a gente aí ficou no tempo do apagão, a gente ficou... dando uma carga lá na bateria. Aí na hora de voltar pro bar, aí trocou o turno lá do segurança, e o segurança que entrou não queria deixar a gente entrar, porque a gente tava sem comando, aí não sei o quê.
Nossa.
Aí veio o dono do estabelecimento. Não, pá de pá, aqui, não sei o quê.
Os Jardas, mano.
É, aí...
Steelers entrava. Lixo, velho.
Que é Steelers lixo, mano. E aí tinha uma galera mal louca, assim, que, senta aí, que não sei o quê. Os caras vê câmera, né? Câmera, microfone e já... Não, senta aí. Falou pra aceitar lá na mesa dos caras lá, e os caras com jarrona de bebida pra gente beber também. Eu gosto muito.
E vocês conseguiram assistir o jogo?
Assisti não, né? Porque a gente ficava pra lá e pra cá no bar, aí parava, via um lance, que também a gente não ia ficar atrapalhando o pessoal, né? Assistindo o jogo e perguntando durante, assim. Mas aí dava uma pausinha e perguntava, e era nessas, assim, né? Um olho um pouquinho no jogo e tal, aí via uma brecha e gravava alguma coisa. Eu lembro que nesse bar que a gente tava um pessoal do Corinthians Steamrollers também assistindo, né? Os jogadores, então... Fez algumas entrevistinhas ali, então tava nessa. Mas assim, parar e assistir e aproveitar, não, né? Foi meio correriazinha.
Uhum.
Foi Super Bowl. Foi o jogo de despedida do Ray Lewis também, né? Foi, do Baltimore Ravens, sim, né?
É.
Foi o último jogo dele. Se aposentou com méritos aí. Se aposentou com...
No auge.
No auge.
Com um anel aí.
Exatamente. Um título. Ele que foi um dos personagens do Maiden daquela temporada, a abertura do Maiden com ele, né, falando ali no vestiário e tal, verdade. Mensagem de apoio, terminou em grande estilo a carreira aí com o Super Bowl. Bom, e nessa temporada, só voltando um pouquinho na temporada, o Steelers foi eliminado pelo Tim Tebow nessa temporada, né?
Sim, foi ridículo.
Eu não lembrava.
Foi bem ridículo.
O Tim Tebow no Broncos? Não.
No Broncos, exatamente. É.
Foi o primeiro passe do overtime.
Exatamente, exatamente.
Foi um passe lá, sei lá, 70 jardas, cara. Foi ridículo. Eu pensei, meu, que isso?
Para.
A defesa de flag lá, meu.
Olha.
Epa.
Bom, então vamos passar já pra esse outro de 2014, que foi o Super Bowl, foi Seattle Seahawks e Denver Broncos. O pior... de todos os Super Bowls que a gente comentou aqui, na minha opinião.
Concordo.
Foi um jogo horrível, né? Foi 43-8 pro...
E os 8 pontos dos Broncos foram lá no final do jogo já, né?
Foi o 7-1, né? Foi o gol do Oscar.
Exatamente. Não, o campeonato, aquele jogo já começou errado, né? Que teve aquele safety,
né? Aquilo ferrou tudo já pra mim.
Foi ali, né? Ali que desandou.
É a foto clássica do Peyton Manning, a bola passando no meio dos braços dele, batendo no capacete, né?
Bem burner.
Foi bem trapalhões o momento.
Foi. Ali já mostrou pra que veio, né? E o Seahawks, aí eu já tava com um pezinho atrás contra eles, não sei por que exatamente.
É.
Mas eu já não tava gostando muito.
E foi a cara. Foi a temporada que o Manning lançou 55 touchdowns também, teve
ataque. Tava tudo Manning, né? Somos todos Manning.
É, tinha os Broncos tinham até então uma defesa que era considerada boa, o Manning jogando pra caramba, mas alguma coisa aconteceu aquele dia lá que deu uma...
Deu tudo errado, né?
Errado, implodiu o time dos Broncos.
É, foi triste de ver.
Começou mal, não terminou mal, não tinha como... Um jogo que começa com um fumble daquele lá, não tem como terminar bem.
Né? Foi tudo, sei lá, tudo escrito.
Foi zoado.
Foi zoado. Foi zoado. É isso define, foi zoado. Assim, a gente assistiu, marcou de assistir na casa do Sérgio. Sérgio Fernandes, aqui do Onze Jardas. E eu, o Júlio Silva, né, também, finado aí do Onze Jardas.
Em memória.
Tá vivão. E outros projetos aí nas correrias da vida. Mas, enfim, fomos lá assistir na casa dele. Aí, né, vamos comprar uns aperitivos, né, uns Doritos de lei, né, uns Doritinhos, umas cervejinhas. E aí, a gente... Ó, no pior Super Bowl que eu vi, eu tomei a pior cerveja que eu já tomei na vida também.
Puta merda.
É. Que foi a tal da proibida aí, que tá voltando com tudo aí, cuidado.
Se não mudaram a fórmula... Ela é gostosa demais.
É, não. Se não mudaram a fórmula, não cai na dos globais, não. Porque eu caí na do Leonardo, né? Porque era o Leonardo que fazia lá. Tá proibida, não sei o quê. A gente viu lá na geladeirinha lá do mercado. Vamos comprar, conhecer? Vamos. Nossa... Pior cerveja que eu já tomei. Aí o Júlio ficou zoado do estômago lá com os bagulhos. Passou o jogo todo miado. Nossa, horrível esse Super Bowl. Todos os aspectos, assim.
Melhor esquecer, apaga esse Super Bowl da memória.
É, não, esse foi...
Eu assisti metade do Super Bowl.
Nem continuou, né?
Nem continuou. Eu pensei, tá 303-0, acho que já era, né? Aí eu parei.
E você, Will?
Eu não sei porquê, mas eu fui até o final nesse jogo.
Você tava com insônia, né?
Não, mas acho que depois do primeiro quarto eu já fui pro Twitter, fiquei vendo os memes que estavam saindo, isso, porque não tinha mais nada.
A única coisa boa desse Super Bowl é que a produção aí dos memes aí foi intensa.
Pô, é, acho que o pessoal falou, ah, esse jogo não virar mais nada não, vamos fazer meme.
É, e foi, viu?
Aquele Super Bowl, ele foi todo errado. Eu lembro que teve um... Na semana nevou muito em Nova York, né? Esse jogo foi lá no MetLife Stadium.
Isso.
Levou muito, nevou pra caramba. No meio da semana cogitou fazer o jogo ou no sábado, ou na segunda-feira, porque tem uma nevasca prevista pra acontecer no domingo. Depois a previsão não se confirmou. Aquele Super Bowl, então, ele foi bagunçado desde o começo.
E a expectativa era de um jogaço, né?
Sim.
Seahawks e Broncos, assim, voando tal.
Melhor ataque contra a melhor defesa.
É, né? E era uma expectativa muito grande, assim, de um jogão. Ah, uma coisa que eu marco positivamente, assim, desse Super Bowl, não do jogo em si, mas que antecedeu, foi que, na época, a gente com os Jardas, a gente conseguiu produzir um programa, né, especial sobre o Super Bowl, e a gente... transmitiu esse programa no Terra, né? Pelo site Terra.
Então, bacana. Isso foi... Ah, eu lembro disso. É. Foi nessa temporada que eu escrevi pro site. Inclusive, meu primeiro texto foi sobre a virada dos Patriots contra os Broncos.
É.
Tava 21-0, eu acho. Aí virou na prorrogação depois. Foi nessa temporada aí.
Aí, nessa temporada que foi então que começou.
Uhum.
Foram dois programas, na verdade. Um antes do Super Bowl. E aí todo mundo, né? Expectativa de jogão. E a gente entrevistou até o Michael Bonanni, né, que na época ele tava no elenco do Titans, né, do Tennessee Titans, o brasileiro, né, kicker, que acabou sendo cortado duas vezes, não foi pra pós-temporada, pra temporada de fato, né, foi cortado na pré-temporada, mas na época ele tava com expectativa, enfim. E aí foi bem legal esses dois programas, assim, mas o jogo em si, realmente, o dia em si do Super Bowl, é pra se esquecer.
Foi triste.
Foi. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa do Seahawks e Broncos?
Não, porque se eu fosse acrescentar, seria pontos do Broncos, né, pra ver se buscava o resultado. Fora isso.
Bom, vamos lá então, né,
É, o ano é 2015, 1º de fevereiro, e um Super Bowl assim que o Mark odiou, né, Mark? New England Patriots contra Seattle Seahawks, você detesta as duas equipes, né?
É, foi o Super Bowl que eu tava gravando o álbum, na época eu tava gravando a quinta faixa enquanto tava rolando o Super Bowl.
Tamanho era o seu interesse, né?
É, eu tava muito interessado, eu tava lá tocando guitarra em casa.
Mas com a TVzinha acompanhando, nem isso? Desencanou de vez?
Não, eu não assisti, não. É porque a TV que tem a TV a cabo é do meu irmão e fica no fundo. No fundo da casa. E aí eu tava no outro quarto aqui, de tava boa. Tocando uma guitarra aqui. Nem sabia o que tava acontecendo no jogo.
E você, Will, você assistiu?
Assisti. Estava destilando todo o meu ódio contra o Patriots, né?
Era a única coisa que tinha me sobrado.
Então, pô.
Mas e aí?
Era a única coisa que tinha me sobrado nesse Super Bowl era torcer contra o Patriots, né? E eu tinha uma simpatia pelo Seahawks, mas por causa do Madden, né? Que eu fiz lá a temporadinha lá no jogo e eu escolhi o Seahawks lá. Aí eu falei, legal esse timezinho aí e tal, mas nada que...
O quarterback é um tal de Wilson, né?
Tem essa também. E aí lá teve aquele final catastrófico, né, que todo mundo sabia o que tinha que fazer pra ganhar.
Eu sabia. Eu não tava assistindo, eu sabia.
Você tem o Lynch no seu time e você lança a bola ali daquela distância.
Se desse o replay, o Lynch corria com a bola, né?
E foi um jogão, né, assim.
Sim.
É o que faltou de emoção no anterior, né,
guardaram.
Nesse teve aí, que jogo, foi um jogo sensacional.
E fala então aí a sua experiência nesse Super Bowl, cara.
Então foi o meu Super Bowl com um time meu envolvido, né? E assim, quando o seu time tá envolvido, você não curte direito, né, o evento em si, porque quando o seu time tá envolvido, você tá lá, só tá curtindo, né, não tá muito aí o que tá acontecendo. Mas quando o seu time tá envolvido, é bem intenso, né, porque até lá no Cantados da NFL, não fiz muita piadinha que eu faço, porque tava bem tenso e chegou o momento... tava tenso. E chegou o momento do jogo que eu achei que realmente o bicho ia acabar ali. Na hora que o Seattle abriu 24-14 no terceiro quarto, eu falei, não vai dar. Faltando 3 minutos aqui, não vai chegar não. Mas aí o quarto, tá, o último quarto, né, do jogo, os Patriots cresceram também. E teve, e assim, no final, quando teve aquela recepção monstruosa do cara do Seattle, que o Russell Wilson lançou lá do meio do campo, o cara recebeu com o pé, ele pegou a bola, rolou a bola no corpo dele inteiro. Aí eu falei, bom, não... tá dentro da linha de 2 jardas, eles têm o Marshawn Lynch, melhor corredor da temporada. Eu falei, acabou, vamos aceitar o vice aqui, Seattle B. Mas aí fizeram aquela jogada, aquela ideia maravilhosa, né, de passar. Exato. A bola.
E não era nem a quarta descida, né?
Não, não era nem a quarta descida, era a segunda, era o segundo gol.
Corre 3 vezes, né, meu?
Porque eu tava naquele momento torcendo pros Patriots tomar logo
o touchdown.
Porque o jogo aí tava 24, tava 28 a 24, se o Seattle faz o touchdown ali, vai a 31 a 28, você tem alguns minutos no relógio ainda, o Brady anda algumas jardas, o Koskovs vai lá, chuta o field goal, empata o jogo pra prorrogação, né? Então, abre essa porcaria aí e deixa os caras... deixa os caras fazer. Mas não, aí veio o passe e apareceu o Malcolm Butler, aquele negro maravilhoso fazendo a interceptação. Aí eu acho que eu acordei o bairro inteiro, 2 horas da manhã, gritando, dando murro na parede, na janela. Foi
e
bem
o melhor
legal.
É que, como nessa época não tem o futebol, o soccer, né? Os nossos vizinhos devem ficar, né...
Acho que eu gritando 2h30 da manhã, gritando no almoço, o moleque pirou.
Soltando fogos na rua lá.
Com as biribinhas, né? Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Seahawks, pelo contrário. Mas, curiosamente, essa temporada foi a que eu diminuí a minha birra com o Patriots, assim. Que não é nem com o Patriots, né? Com o Brad, né? E aí eu tava ok, tipo. Mas eu falei, pô, 2 times que não precisava estar lá.
Né? Desnecessários dois aí. É.
E aí eu fiquei naquela, bom, não vou torcer pra ninguém também. Se desse, os dois perdiam, mas... Então, pelo menos que seja um
meteoro
bom jogo
no campo, né? Acabar
com... acabou. Dá o título pro Cowboys, sei lá. Aleatoriamente. Assim.
É a maior probabilidade do Cowboys ganhar um título.
Atualmente, sim.
E aí eu tava nessa, bom, que seja um bom jogo pelo menos. Aí quando foi chegando perto, assim, do horário do jogo, aí eu fui animando, assim, pro jogo. Falei, não, vai ser bom. Aí já comecei a dar uma preparação aqui, já reservei a TV da sala, que é maior zona e tal. Aí começa o hino tirando foto da TV, o caramba. Pra pôr no Instagram, não sei o que lá. E aí, beleza, começa o hino, né, dos Estados Unidos, não sei o que. Aí toca o meu celular, né, só um número, né, sem indicação. Aí atendi e tal, alô. Ô, Eduardo, sei o que, aqui é o fulano. Aí eu falei, fulano, meu chefe. Aí, não, aqui teve um probleminha lá lá na TV e tal. Você não pode ir, não, porque a pessoa que teria que seria o plantão, né? Ela mora em Jundiaí, né? Então, e estamos falando de São Paulo, capital, é meio longe pra pessoa chegar, né? Assim, de última hora. E outra pessoa, que era inclusive o Sérgio Fernandes, ele, como estava de folga, então estava viajando também, não estava nem em São Paulo. Aí, o cara mais próximo era eu. Aí, não, tem como ser? Não. Tem, tal. Beleza, vou mandar o motorista aí te pegar. Não, tá bom. Aí eu desliguei, isso que eu fiquei naquela, mano. Os caras sabem que eu gosto de, que eu sou fã de futebol americano. E tão me zoando. Sabe que é o Super Bowl hoje? Tão me ligando pra zoar. Ah, eu achei que era alguém, né, imitando o chefe.
Nossa. Tava em negação, não. Fala a verdade. Hã? Você estava em negação, na verdade.
É, eu falei, não, é zoeira. Aí o chefe, né, o senhor fulano, falou, não, o senhor, o fulano, o fulaninho vai te ligar aí pra confirmar. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, ah, aí beleza, o cara vai ligar e falar, ah, zoeira, sei o que e tal. Aí o cara ligou, né? Aí eu tava já esperando, né? Ah, zoeira, sei o que.
É, pegadinha do malandro, e aí?
Aí não, eu falei, não, então, tá com você vir mesmo, né? Não sei o que e tal, tem e tal. Então, beleza, o motorista tá indo aí te buscar. Aí, beleza. Aí eu me troquei, né? Aí fiquei. Aí começou o jogo, comecei assistindo o jogo e tal, não sei o que. Aí eu calculei mais ou menos o tempo que ia demorar pra ele chegar e tal. Aí desci, aí fiquei esperando, aí chegou, né? O motorista. Aí beleza, aí toca lá pro canal. Aí chegando lá no canal, aqui era o seguinte, o problema é que deu problema em um aparelho, a transmissão tava acontecendo direto do Rio Grande do Sul. E aí aqui em São Paulo a gente só tava recebendo o sinal. E aí deu esse problema num dos aparelhos lá, que coloca o GC na tela, né? No Rio Grande do Sul, e aí eu ia operar o GC daqui de São Paulo. Aí chegando lá no canal, eles resolveram lá.
Que bom!
Que ótimo!
Bom, você perdeu um tempo à toa.
É, perdi o primeiro quarto inteiro, praticamente, assim, e aí eu cheguei falando, putz. Aí os caras falaram, não, mas assim, é melhor você ficar assim como stand-by, né? Vai que dá problema de novo lá, né?
Stand-by como trouxa.
Beleza, né? Só que aí, pelo menos, aí os caras, né, se sensibilizaram, aí eles conseguiram arranjar uma TV lá e colocaram lá na ESPN pra mim, então eu assisti o Super Bowl lá no trampo.
Pelo menos foram bonzinhos com você.
Foram.
Imagina menos... se fosse o Cowboys, meu, na final.
Nossa, aí, meu amigo, aí o celular já tá desligado, né? Mas aí eu assisti assim, assisti em partes, né, porque esse, o programa lá, enfim, até meia-noite, né? Meia-noite até uma hora, não sei. Só sei que quando acabou eu falei, meu Deus. E o jogo tava pegado, né? Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que ir pra casa, mas não acabou o jogo. Dá pra acabar, não sei o que. Chegando no último período. Aí eu falei, não. Doce, beleza, aí foi. Aí volta de carro também, né? Com motorista, não sei o que. Aí voltando tal de carro e também no 3G eu não ia conseguir ver no celular, nem nada. Então tava só pensando, meu Deus, como que será que tá o jogo? Aí eu falei, meu, acho que vai dar tempo de pegar o finalzinho. Aí eu liguei aqui pra casa, falei, mãe, é o seguinte, deixa a TV ligada no canal tal, deixa a porta aberta, trancada, eu só vou sair do carro, vou sair abrindo os portões, vou entrar correndo e assistir, né? Porque eu falei, vou chegar no último lance. Aí tá, aí minha mãe, beleza, tal. Aí eu cheguei, aí eu moro em prédio, né? Aí abri o primeiro portão, né? Portaria, aí fui o segundo. Aí, pelo menos, moro no primeiro andar, então já fui subindo as escadas correndo. Aí, em vez de minha mãe deixar só destrancada a porta, ela já deixou a porta aberta. Aí já entrei, já a TV ligada certinho. Aí eu cheguei, eu acho que tava perto do 2 Minutes Warning ainda. Então eu peguei o melhor da festa, eu peguei ainda.
Ah, você pegou o finalzinho, foi bom.
Falar, não acredito que vocês fizeram isso, eu fiz toda essa correria.
Você correu mais que o Lynch lá só pra assistir e os caras passam a bola.
Pois é, tipo isso. Se tivesse me dado a bola, eu fazia outro tipo. E foi assim esse meu Super Bowl. E tem uma revelação a fazer. Em certo momento do jogo, o Seahawks estava vacilando tanto que eu falei, não, o Patriots merece, assim. Em certo momento do jogo eu falei, não, tô torcendo pro Patriots.
Olha, você falou isso mesmo. Você tá falando isso também agora, cara.
Olha aí, seu
Facebook. Porque os Patriots iam ganhar o jogo, né? Pelo que ele falou, se eu ia ganhar, eu vou torcer pra eles aqui.
Senti, né, que é... Não. Então, não, mas eu falei, não, tava merecendo. O Seahawks começou a dar umas brechas lá e eu falei, não. Então, o Patriots merece. E aí mereceu realmente, de fato, depois, no fim das contas, não é mesmo?
Foi um bom jogo. E sempre tem aquela expectativa da chuva, né? Porque se chover que tem TV a cabo é um problema, né?
Ah, nossa, é verdade.
Operadoras que é...
E é bem época de chuva aqui.
Exatamente. Inclusive aquele dia, faltando uns 40 minutos pro jogo, caiu o sinal aqui porque começou a chover aqui na cidade.
Nossa.
Aí eu entrei quase em pânico, mas depois o tempo limpou e voltou. Eu ia contando aí dele perdendo a final do o jogo do Super Bowl, né? Que ligou pra mãe dele, deixou a televisão ligada e tal. Só contar uma curiosidade aqui, saindo um pouquinho do assunto. Na final da Libertadores 2012, sou corintiano e torcedor dos Patriots, né? Deu pra perceber agora quanto que eu sou, quanto o povo, as pessoas me amam, né?
Falando antes, né?
Exatamente.
É. Mas não gosta do Rogério Ceni, né?
É. Só que eu gosto do Rogério Ceni, isso é o pior.
Caramba! Ele juntou o pior dos dois mundos!
Inclusive quando jogava futebol, batia falta igual ele e tal. Eu gosto do Rogério Ceni. Isso é um problema. As pessoas me odeiam, podem me odiar. Então, só contando rapidinho, em 2012, na final da Libertadores, eu tinha aula no dia do primeiro jogo da final. E eu montei no ônibus voltando, era em outra cidade, mais ou menos uma hora de viagem. Tava começando o jogo. Então, o rádio não pegava na pista, né? Porque era o sinal ruim e tal. Liguei pra minha mãe e falei, ó. Deixa a televisão ligada aí, coloca o celular da sua na perto da televisão que eu vou ouvindo o jogo. Eu vou ouvir o jogo pelo celular, cara.
Ah, nossa. Muito bom.
Lógico.
É, cara, tem coisas que o esporte é sensacional.
História que só o esporte é capaz de nos proporcionar.
É, exatamente.
E a Super Bowl aí do ano passado teve um show da Katy Perry também. No...
Ah, o show foi demais, né? Putz, teve o tubarão, cara.
Cara, né? O tubarão lá.
O Left Shark.
Left Shark. Verdade, foi mal legal o show dela.
Era meu avatar do Twitter, o Left Shark. Cara. Porque sou eu na vida, né? Eu não sei o que eu tô fazendo, tô lá.
Teve um cara que tatuou. Genial. Teve um cara que tatuou o tubarão também.
É, isso daí foi um Super Bowl legal no final das contas. Apesar de ter dois times assim que eu não tinha simpatia, no final das contas foi bacana. Vamos falar então do que, né, está por vir. Aí o Super Bowl 50, né? Recentemente aí o Patriots foi eliminado pelo Broncos, né?
Uma pena.
Do outro lado, o Carolina Panthers, assim, passeou, né? sobre o Arizona Cardinals. Então teremos Panthers e Denver Broncos. Will, você, né, torcendo pelo Manning, então, né?
Sim.
Apesar de ser contra o Panthers?
Sim. Ah, o Panthers ficou naquela, né?
Ah, espera o Panthers ganhar.
É, até o Manning fizer um lançamento, vai ser interceptação. E aí então. Ele vai estar torcendo pro Manning. Quando a bola tá no ar, ele tá torcendo pro Bronx, pro Manning. Aí, pá, quando falar interceptação, não. Panthers sempre foi primeiro time.
É isso. Desde criancinha.
Não, aí a torcida tá com o Manning e com o Broncos. Mas eu tenho medo dessa torcida, porque lembrando aí os últimos anos, aí o Manning... quando chega na hora de decidir, ele é amarela. Apesar de eu torcer por ele, eu não acredito muito não no Broncos. E o time do Panthers, por incrível que pareça, é fenomenal.
É, é um time massa, né?
É demais, é. Eles não têm, sei lá, eles não têm ponto fraco, né?
É. Um pouco prepotente, né?
É.
Mas eu gosto deles. Eu gosto do Ken Newton.
O Ken Newton é bem legal, né? Ele é um mala legal.
É um mala legal, exatamente.
Ele entrega a bola pras crianças, ele é demais.
Isso daí que a galera faz lá no Panthers é muito legal.
É demais.
A reação das criancinhas recebendo a bola do touchdown.
É legal que quando eles já entram na Red Zone já tá cheio de criancinha lá embaixo.
Já é. É, até no domingo teve uma imagem bacana, a menininha ganhou a bola, a outra abraçou ela, né? Tipo assim, ah, parabéns, você ganhou a bola ainda.
Parabéns, dá a bola aí.
Não, mas isso é legal, porque aí fica meio todo mundo feliz, assim, né?
É.
Foi legal, isso é bacana.
Vai o pai da criança, né? você ganhou a bola, daqui pro pai, que deixa que eu guardo.
É, isso é certeza.
Quando você tiver 18 anos,
é. Já é loucura que não vai ser no Super Bowl, né? Dá pra te dar ali, jogar, dar a bola pra galerinha lá e tal. O jeito que a NFL é chata, é bem provável que proíba ele dar
a
bola.
Daqui a pouco.
No Super Bowl. É. Bem provável.
É, teve um cara que caiu, né, no último jogo.
É.
Teve.
Que se empolgou ali.
O cara deu um mortal lá e pá.
Ele ainda abraçou o cara do que fez o que fez.
Foi, foi. Saiu no lucro ainda.
Tipo assim, ele caiu, ele levantou, pô, tô aqui já.
É, agora, né?
É. Lembrou muito um lance do college do ano passado. Uma partida da Universidade do Tennessee, que teve um fake field goal, que tá até o Romulo narrando, foi o caos, literalmente, porque teve um fake field goal, aí o cara recebeu a bola, fez o touchdown, atropelou a menina que tava dançando lá perto, né, caiu na pancada em cima da menina.
Nossa, que horror. Que horror, que tragédia.
Procure o fake field goal loucaço aí no YouTube, um vídeo que dá pra rir bastante.
Que o Rômulo fica glu glu, yeah yeah.
Esse mesmo, esse mesmo.
É genial.
Não atropela a moça, não. É a bandinha tocando no fundo, tipo, é.
Bom, Will, então você acha que... Você vai torcendo pelo Manny, mas acha que dá Panthers.
Dá Panthers.
E você, Mark, o que você espera aí de Broncos e tem?
Então, eu torço pelo Manning também, assim. E o Broncos é o time do meu irmão, então também tem uma simpatia e tal. Só que, assim, o Panthers... Tá bizarro, eu acho que o Panthers vai ganhar por causa do time. Mas o Panthers tá tão bom, assim, mas tão bom, e o Broncos tá tão zoado que eu acho que o Broncos vai ganhar, sei lá. vai acontecer algo muito sem sentido e o Broncos vai ganhar, entendeu?
Entendi.
Porque pra mim o Panthers tá muito disparado no favoritismo.
Tá muito, tá parecido muito com aquele ano que os Panthers perderam pro Giants, 2007,
sim,
né?
Tem um chega time desacreditado
tá...
lá.
É, ninguém acredita, tem um Manning envolvido, né?
É, já pensou, vão perder, assim. É. Ó, lá veio o pé frio, lançando a bola. Ah, mas o Manning já ganhou um Super Bowl, né? Tudo bem. Ele tem crédito ainda.
Tem crédito. É, e lembrando que os Broncos não vão jogar de laranja, porque eles perderam todos os jogadores laranjas. Ah, é? Jogar de branco. Agora, é aquela velha história, não acredito em bruxa, mas elas existem, né? Então,
então né? Pelo sim, pelo não.
É, o que é bacana, porque já tira uma pressão em cima do time, porque parece bobo esse negócio de, ah, nunca ganhamos de laranja.
Mas os caras...
É, os caras de laranja que estão pensando, pô, a gente nunca ganhou de laranja, vai acontecer de novo. Então, já tira uma pressão desnecessária, joga de branco, já ganharam o Super Bowl de branco.
É, já, né? Uma coisa a menos aí pra... Mesmo que no subconsciente ali, né?
É porque eu sou um cara, não sou supersticioso, mas quando eu jogava bola, eu jogava sempre de manga curta, eu era goleiro, tentava pelo menos. Um dia eu inventei jogar manga comprida, tava um pouco frio, tomei um peru no jogo, depois, nunca mais usei manga comprida em jogo.
É, vai saber, né?
Saber.
Eu ficava assim, pô, eu não sou supersticioso, eu pegava a manga comprida na mão e falou, foi com essa aqui, não, melhor não, melhor não.
Vai que, né?
Vai que.
É. E você, Carlos, então, que já que tiraram seu Patriots, aí o Broncos tirou seu Patriots, você acha que eles vão acabar com a alegria do Panthers também?
Sim, eu acho que eu queria muito que o Peyton Manning terminasse a carreira dele com o Super Bowl, acho que ele merece, até pra quebrar essa fama de amarelão que a galera colocou nele, talvez de forma injusta, mas acho que o cara não tá bem também. Quem me segue lá no Show Cantada sabe que eu tenho uma birra com o cara online, né?
É.
Tem uma... Os amigos que não sabem, eu tenho uma ex que se chama Carolina, então toda a raiva que eu tenho dela acabei jogando no time. Atitude correta? Talvez. Então,
questionável, né?
Questionável. Você que torce pros Panthers aí, não me leve a mal. Não é nada contra o time, é contra o nome do time, né? Sei lá, se fosse Charlotte Panthers, não tinha
problema, né?
Não tinha problema, então. Eu não quero ver o Carolina ganhando, sinceramente. Não quero. Por causa disso.
Uma vitória do passado, né, em cima. Então,
Exatamente. É, seria uma... Fala, vamos atropelar. Vamos lá então, Broncos. Acho que... Ele falou, acho que o jogo tá aberto de tudo. Acho que essa defesa dos Broncos... Agora analisando, se a defesa dos Broncos jogar o que jogou
contra
os Patriots, tem chance. Acho que a chance dos Broncos serem campeões passam pela defesa. Porque o Peyton Manning é gênio, pra mim, em questão de inteligência. É o melhor da história. Acho que não teve um quarterback tão inteligente quanto ele. É uma... De cabeça, sem trocadilhos com...
com o coração.
Com a testa dele. Mas acho que o Peyton Manning até pelas condições físicas dele, ele não vai ter condição de levar o time pra vitória. Ele mesmo já falou que os Broncos chegaram onde chegou graças à defesa. Claro que um lance no final ali que precisar do lançamento, claro que ele pode decidir, mas depender dele só não. Acho que a defesa dos Broncos vai ter que jogar o que jogou contra os Patriots mais um pouco. E o Carolina jogando muito, o Ken Newton correndo pra caramba, um ataque que... Se eu ver o ataque do Carolina, dá um desespero, porque você não sabe se eles vão correr, se o Ken Newton vai lançar, então é um jogo bem aberto. Eu aposto nos Broncos por causa dessa maturidade de não gostar de Carolina por causa do motivo que eu falei. Mas é isso. Esse é um jogo interessante. Meu time não estando envolvido, eu vou curtir o jogo.
Vai curtir mais o jogo, né?
Curtir mais o jogo, vou zoar mais lá no Twitter. Da risada. É. Vou ficar chateado se o Corona ganhar um pouco, provavelmente, mas são fases da vida.
No geral, eu concordo com vocês também. Eu acho que o Panthers tá voando, mas eu quero muito que o Manning vença pra aí poder encerrar a carreira, né, por cima, porque aí eu acho que se ele vencer, aí certeza que ele... Eu acho com certeza que ele encerra a carreira, né?
Eu assim, se eu fosse amigo dele, pudesse pegar o telefone agora, ligar pra ele e falar, ó, para depois da temporada, acho que independente do que acontecer, porque esse ano foi ruim pra ele, perdeu muitos jogos por causa da lesão.
Sim.
Ele teve problema de cirurgia no pescoço, ele já confessou que ele não tem sensibilidade na ponta dos dedos da mão, ele tem dificuldade pra agachar, pra tirar a meia, então acho que ele já passou o limite dele.
Vai curtir a família dele, né?
Exatamente.
Então, por isso eu acho que seria legal ele vencer e, pô, sair por cima dos melhores, maiores quarterbacks aí da história da liga, né?
Uhum.
De toda a história. Então, acho que ia ser legal. Isso e o Canilton não é novo ainda. Vai ter outras chances ainda.
Tem outra chance. O Canilton tem tudo pra ser um dos grandes da história. Se seguir como... Ele já igualou o recorde de TDs corridos, né? De um quarterback. Que é do Steven Young, tá empatado. Então, o Carolina é o frango favorito. Se fosse pra apostar dinheiro, assim, eu fosse no Carolina. Se fosse pra um dinheiro envolvido. Mas como não tem dinheiro envolvido, eu fico nessa do Broncos, mas pelo Peyton Manning. Acho que ele merece terminar a carreira dele em grande nível. E que os Broncos façam um bom Super Bowl, pelo menos, né? Que aquela... O que ficou do Super Bowl contra o Seattle, façam que seja um jogo decente, que vale a pena ficar acordado ali de madrugada.
Isso, lamentável. E sem tomar proibida. não ser que eles patrocinem aqui o
mas eu acho que agora mais não vão no mão, né?
Não, mas a gente reedita, né?
Não, você não falou que eles podem ter feito uma nova fórmula aí?
Pode, que parece estar muito boa, hein? Ouvi dizer. Proibida, vamos conhecer.
Que seja, pode ser o Super Bowl da retenção também, né?
Pode, pra eles. Assistam o Super Bowl da redenção do Broncos bebendo a redenção da proibida.
Exatamente.
Que agora tem a Puro Malte também.
Tá entrando dinheiro mesmo?
Ainda não, vamos conversar. Vamos colocar o departamento comercial pra conversar.
Só lembrando que o show do Super Bowl esse ano vai ser com Coldplay, Bruno Mars e Beyoncé, né? Então...
Então não esperem muita coisa do show.
Esperem mais o jogo.
Esperem mais o jogo. Vai aguentar a galera que vai ver por causa do show, sempre tem a galerinha que vê o...
É verdade.
Igual quando lançaram o trailer do Star Wars, né? Que foi lançado no intervalo do Monday Night Football.
Isso.
A galera reclamando que tava demorando pra passar o trailer. Falou, amigo, calma você.
Calma, se fosse o Chiefs ia ser rapidinho.
Eu que sou fã dos dois, né?
Então, uma amiga minha que curte o Star Wars pra caramba, eu falei pra ela, hoje vai lançar o trailer na hora do jogo, né? Na metade do primeiro quarto ela falou, pô, esse jogo demora muito.
Calma, filha, não viu nada.
Calma, filho, calma.
E pra esse ano, no intervalo aí do Super Bowl, parece que vai ter um vídeo aí de homenagem aos 20 anos de Pokémon. Então, tá
sensacional.
Sensacional, sempre. É. Então, William, você tá falando em publicidade aí, com a bagatela de 4 milhões de dólares, você pode conseguir uma vaguinha no intervalo do Super Bowl.
Eu não queria adiantar nada, mas fiquem espertos aí, de repente vai ter alguma coisa do 11 jardas aí nesse...
É, ou aparece o logo lá, né?
E Jaquiti, né? Só pica. Muito bem, moçada. Então, esse foi o nosso papo aí dos Super Bowls. Espero que todos nós aqui temos um grande jogo, né? Pra assistir aí, já que ninguém tem torcida nesses jogos. E agradecendo, então,
Carlos Oliveira, é, lembrando para que ele está por trás aí do perfil do Cantadas NFL, @NFL_Cantadas no Twitter. Sempre citado lá no, na ESPN, nas transmissões. E é muito engraçado, eu curto pra caramba. Você mandou umas lá, Carlos, que ouro, bicho.
A gente tenta. O meu lema lá é: não existe piada ruim, existe piada não existe piada ruim, existe piada não feita.
Boa, interessante.
Então, veio a piada, a gente faz e depois joga ao mundo, joga ao mundo. É bacana que a galera curte aí, a gente gosta bastante de fazer, tem um retorno bacana. Valeu, você que segue aí, você que não segue ainda, dá moralzinha lá que sempre tem coisa boa rolando e na off-season a gente comenta Masterchef.
E você também escreve para outros sites, né? Pode falar aí, não tem problema não.
Sim, eu tenho o Fanismo NFL, que é um blog que eu montei junto com a galera lá, então também tem um Twitter, que é o Fanismo NFL. Escrevo esporadicamente aqui pro 11 Jardas, o tempo tá meio corrido ultimamente. Essa temporada eu escrevi alguns textos também, né?
Sim.
Prometo organizar pra na próxima tá mais presente, organizando trabalho, essas coisas tudo. Então, como eu disse, tem o Cantadas, tem o Fanismo NFL, que eu trabalho junto com uma galera, tem 7 pessoas que me ajudam lá também no Fanismo NFL. E tem uma coluna lá no Liga dos 32, uma coluna que eu faço bizarro NFL, recolho as, o que acontece de bizarro na rodada pra passar lá, e também uma coluna de rumor aos sábados. Quem puder seguir lá, fica à vontade.
Fica o convite, então, a gente vai colocar os links também no post aqui, no texto, né, no post desse podcast. Carlos, obrigado, e falei no começo do programa, falo de novo, está convidado aí para os próximos programas aí que a gente for falar.
Só convidar. Falar é comigo. Falar, a gente fala pra caramba.
Tá certo, valeu, Carlos.
Opa. Bom,
Mark, valeu, bem-vindo oficialmente aí ao 11 Jardas.
Valeu, obrigado pelo convite aí.
Não é convite, não, vocês. Agora tem obrigação de participar.
Eu tô esperando o salário cair, calma. A obrigação só vem quando eu vejo o dinheiro, né, meu?
Ah, entendi. É 30 do mês que vem que cai, não esquece.
Pode deixar, vou lembrar. 30 de fevereiro, né?
Isso.
Beleza. Vou até marcar aqui porque eu já vou fazer umas dívidas até lá.
O Mark que é responsável pela parte... de linda, né, do design lindo do 11 Jardas, todas as artes agora.
Obrigado.
É, não tem mais tabela L-Foot.
Que era incrível, não sei por que eles... Não, por mim manteria. Não, mas manteria. Era só bater o olho e você sabia que era 11 Jardas. Era. Tinha uma identidade visual perfeita.
Porque você sabia que o L-Foot não tá mais rolando, então... então
não é, ah, 11 Jardas, haha.
Tudo bem.
Mas é isso aí, galera. Valeu, Carlos. Valeu, Wilson. Valeu, Eduardo. E até a próxima.
Até. Will Santos, então, vira casaca hater. Bem-vindo também, oficialmente, ao 11 Jardas.
Valeu. Estamos aí preparando muitas coisas aí pro 11 Jardas. Espero que esse ano aí seja bom pro futebol americano no Brasil.
Boa. Estamos?
Estamos.
Estamos acompanhando de perto também a temporada do futebol americano no Brasil. É, vai acabar a NFL, mas... Exato. Fevereiro já começa aí a prática aí do futebol americano em solo nacional. Você que ainda não conhece, em fevereiro já vai ter aí o Campeonato Gaúcho. Tem texto falando sobre o Gaúcho lá no 11 Jardas. Depois em março começa o Mato Grossense, se não me engano. E começa agora vários campeonatos pelo Brasil. Fiquem ligados conosco, então.
Parabéns a vocês, o trabalho que vocês fazem divulgando o FA Nacional é bacana. Acho que não conheço outro site que cubra tão bem o futebol americano nacional como vocês o fazem aí. Estaduais, mas eu confesso que em estado que nem imaginava que tinha campeonato que vocês falam. Tem um torneio de touchdown também que vocês acompanham. Continue assim, a tendência é que só melhorem.
Muito obrigado, cara. Fico lisonjeado aí, agradecido pelas palavras. Então, fica o convite a todos vocês também. Espero que vocês tenham um ótimo Super Bowl e acompanhem o futebol americano nacional aqui com a gente no 11 Jardas. Eu sou o Eduardo Willi, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo podcast. Ainda a gente não tem uma data definida, né, gente? Mas a gente se encontra no próximo encontro, que não é com a Fátima Bernardes. Tchau,
infelizmente.
Tchau.